A seguir, uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 7, texto número 1, dada por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada no dia 27 de outubro de 1975, em Nairobi, Quênia. Shri Bhagavan Uvacha.
Manya Saptamana Pratya Jugam Junyan Madasve Asam Sayang Samagram Mam Jatha Gansasi Tachin Krishna.
Krishna Bhagavan,
the Supreme.
O Supremo.
Bhagavan means.
Bhagavan significa. Bhaga significa opulência. Assim como nós usamos a palavra Bhagyavam, deste Bhagya, fortuna, vem a palavra Bhaga. Então, pessoalmente, o Supremo Bhagavan ou Bhagavat. Bhagavan nunca é desafortunado. Se alguém alega ser Bhagavan, mas Bhagavan nunca é desafortunado, ele é sempre afortunado. Existem seis tipos de opulência. Aquele que possui estas opulências por completo é chamado Bhagavan. Este é o significado. Então, várias vezes eu expliquei. A Suprema Personalidade de Deus, porque ele é o proprietário de toda a riqueza. Ele é o proprietário de todos os planetas, todos os universos. Quem pode ser mais afortunado do que ele? Se nós temos 100 mil ou 1 milhão, nós pensamos que ficamos muito ricos. Mas Krishna diz: eu sou o proprietário de todos os planetas. Quem pode se tornar mais rico do que ele? Portanto, ele é Bhagavan. O homem mais rico, a pessoa mais rica, é chamada Bhagavan. Ninguém pode alegar que ele é a pessoa mais rica. Isso não é possível. Então, aquele que diz que eu sou o mais rico, ninguém é igual a mim e ninguém é maior do que eu, ele é Bhagavan. Ninguém é mais elevado do que eu. Isto é Bhagavan. Bhagavan não pode ser tão barato que qualquer pessoa pode dizer que eu sou Deus, eu sou o Bhagavan. Isto é enganação. Ele deve provar, acima de tudo, que ele é o mais rico de todos. Não somente rico, também o mais forte. Também aquele que tem a reputação mais elevada. Agora, Krishna está, pelo menos neste mundo material, neste planeta, todo mundo conhece Krishna. Quem é a pessoa que é tão famosa assim por todo mundo? Especialmente, desde que nós começamos este movimento para a consciência de Krishna, qualquer lugar que nós vamos, eles cantam Hare Krishna. Logo que eles nos veem, que veem nossos homens, fazendo piada ou seriamente, eles cantam Hare Krishna. A primeira vez que eu vim para Nairobi, passando por Londres, o avião parou em Atenas, à meia-noite. Nós descemos do avião, estávamos no lobby do aeroporto, e alguns jovens imediatamente começaram a cantar Hare Krishna, à meia-noite. Então Krishna é tão famoso, à meia-noite em Atenas. Aonde está tal pessoa neste mundo que é tão famosa? Isto é Bhagavan. E Asha significa reputação. A reputação dele é tão elevada. Krishna é conhecido em todas as partes. Shriya significa beleza. Krishna é tão belo. Ninguém pode superá-lo. Embora ele seja preto, ele é tão lindo. Ele encanta a mais bela Radharani. Shri significa beleza. Ele é tão belo. Portanto, o seu nome é Krishna. Devido à sua beleza, ele atrai a todos. Beleza atrai. Ninguém pode ser mais belo do que Krishna. Ele é não somente belo, assim como uma flor. Uma flor pode ser muito bonita de se ver, mas não tem um bom aroma. É inútil. Assim, Krishna não é somente belo, mas ele é o mais sábio. Ele falou Bhagavad Gita há 5.000 anos atrás. Grandes acadêmicos, religiosos e filósofos o estão estudando. Isto é chamado Jnana. Jnana e Vairagya. Vairagya significa renúncia. Assim, Krishna alega que ele é o proprietário de todos os planetas. Mas se você pensa, aonde está Krishna? Eu vou descobri-lo. Ele é o proprietário. Ah, isto você não pode descobrir, Vairagya. Embora ele seja o proprietário de todos os planetas, você não irá encontrá-lo neste mundo material. Embora a sua autoridade esteja em toda parte, assim como o presidente do seu país, ele não é visto em toda parte, mas a sua autoridade está em todo lugar. Tudo está situado na opulência de Krishna. Mas isto não quer dizer que você encontrará Krishna ali. Você encontra Krishna ali quando você é avançado. De outra forma, você não o encontrará. Krishna está situado em tudo, mas ainda assim, você não pode vê-lo, a não ser que você tenha os olhos para vê-lo. Este é o propósito do movimento para a consciência de Krishna, de dar a você os olhos para ver Krishna em toda parte. E como isto pode ser feito? Se você é sério, então você poderá ver Krishna. Então este Krishna está aconselhando neste verso do sétimo capítulo e por todo o Bhagavad Gita, Krishna nos está instruindo a como entendê-lo. Esta é a nossa única atividade. Esta forma humana de vida é destinada a se entender Krishna. Porque nós estamos muito profundamente relacionados com Krishna como pai e filho. Esta relação não pode ser quebrada. Talvez o filho vá embora da casa e esqueça seus pais. Mas Krishna, o Pai Supremo, nunca esquece. Ele vem. Assim, Krishna é tão bondoso que ele veio para explicar a si mesmo quem ele é. Nós devemos tirar vantagem disto, porque esta forma humana de vida é destinada a entender Krishna. Este é o Vedanta Sutra. Agora, você deve perguntar sobre a verdade absoluta. No Bhagavata também está dito:
Jiva Satattva Jignasa Nascheha Jat Karma Vi.
Jivasya, todas as entidades vivas, especialmente os seres humanos, a sua única atividade é indagar sobre o conhecimento absoluto, Krishna. Mas nós estamos perdendo esta oportunidade. A natureza nos deu esta oportunidade de possuir este corpo humano. Depois da evolução, 8.400.000 tipos de corpos. Mas não existe cultivo deste conhecimento de como esta evolução está acontecendo, quantas espécies de vida existem. Nós podemos ver, mas nós não vemos seriamente. Eu vejo que existe uma árvore na frente da minha casa. E esta árvore também é uma entidade viva, e eu também sou uma entidade viva. Eu tenho uma casa muito boa, um apartamento, vivo confortavelmente, e outro ser vivo, a árvore, a alguns metros de mim, não pode se mover, nem mesmo um centímetro. Ela tem que ficar de pé no calor, no frio. Ela não pode protestar. Se você corta a árvore, ela não pode chorar. É claro que ela sente. A árvore tem vida, e eu também tenho vida. Por que essas diferenças? Mas eles não consideram como a árvore recebeu esta vida, como eu recebi esta vida. Não existe educação nas universidades sobre de onde nós viemos. Eles não têm este conhecimento. E ainda assim, eles se passam por grandes cientistas, grandes filósofos. Esta é a sua posição. Assim, a nossa atividade verdadeira é entender Krishna. Assim, Krishna está explicando a si mesmo. Então, não existe dificuldade. Se você quer me conhecer, você pode imaginar muitas coisas. Swamiji talvez seja isso, Swamiji talvez seja aquilo, assim, desta maneira, daquela maneira, mas tudo isto é imperfeito. Mas se eu digo para você sobre mim mesmo, abertamente, que eu sou assim, então o seu conhecimento é perfeito. Todo mundo diz, não existe Deus. Alguém diz, Deus está lá, mas ele não tem forma. E outra pessoa diz, ele tem qualquer forma que você goste. Imagine qualquer forma. E desta maneira, a especulação está acontecendo por todo mundo. Na verdade, eles não estão interessados em Deus. Esta é a verdade simples. Eles não querem conhecer Deus, mas eles pensam que não há necessidade de entender Deus. Mas esta é a única necessidade que temos de entender Deus. Mas isto eles não conhecem. E, portanto, eles são chamados de tolos e patifes. Portanto, Krishna deixou as suas instruções para que estes mudras, patifes, depois de estudarem o Bhagavad Gita, talvez possam entender e o sigam. Assim, devemos tirar vantagem do Bhagavad Gita. Então, a mesma atividade está acontecendo. Como matar Krishna? Ao invés de entender Krishna. Ao invés de entender Krishna, o esforço é para matar Krishna, Asura, como Kansa. Kansa estava sempre pensando em Krishna. A sua irmã estava grávida e foi predito que o oitavo filho de sua irmã iria matá-lo. Ele estava pensando em Krishna como o oitavo filho, mas com o propósito de matá-lo. Esta é a ocupação dos asuras. Como eliminar Krishna? Filosofia de Kansa. Nós não temos que seguir a filosofia de Kansa. Nós temos que seguir a filosofia de Krishna. Então, a nossa vida será bem-sucedida. Anukulena, favorável. Pensar em Krishna favoravelmente, como Krishna diz. Isto é favorável. Krishna nunca disse, pense em mim como o meu tio Kansa, como me matar. Krishna nunca disse isso. Krishna disse, isto vai fazer a sua vida bem-sucedida. Meu querido Arjuna, eu já expliquei no sexto capítulo que para se tornar um yogi de primeira classe, quando Arjuna foi aconselhado por Krishna a se tornar um yogi, Hatha Yogi, Hatha Yogi significa como treinar a mente para se tornar consciente de Krishna. A mente está sempre perturbada. Desta maneira, a mente está inquieta. Chanchalam. O sistema de Hatha Yoga é destinado para aqueles que estão muito imersos na concepção corpórea da vida. Assim, este sistema de Hatha Yoga, através de praticar várias posturas controlando a mente e os sentidos, os ajuda a concentrar em Krishna ou Vishnu, o Senhor Supremo. Este é o sistema de yoga. Este é o sistema de yoga verdadeiro. Quem é o yogi? O yogi é aquele que está em meditação, sempre pensando em Krishna. E gradualmente alcança a perfeição em samadhi, em transe, ele pode ver Krishna. Shyamasundara, você veio a este templo e aqui está a forma de Shyamasundara. Você sempre poderá vê-lo. Venha aqui tantas vezes quanto você quiser. Participe do Arati, ouça o Kirtan, veja a deidade vestida belamente, e desta maneira, a impressão de Deus estará dentro da sua mente. E quando você tem esta impressão, se você sempre medita em Krishna, como Krishna aconselha, Mammana, sempre pense em mim. Este é o sistema de yoga perfeito. Portanto, no final do sexto capítulo, Krishna diz,
Yoginavapi sarvesha madgata antaratmana.
De todos os yogis, Krishna e Arjuna estavam conversando. Krishna aconselhou a Arjuna a se tornar um yogi, mas Arjuna disse, Krishna, isto não é possível para mim. Eu sou um político, eu sou um soldado. Eu não posso me sentar e praticar yoga superficialmente. Minha mente ficará perturbada pensando em assuntos políticos, assuntos do Estado. Minha mente é tão inquieta, não é possível. Então, Krishna, para encorajá-lo, disse,
Yoginamapi sarvesham madgata antaratmana sadhyaman bhajati jumam samiyuktatamo.
Qualquer um que está sempre pensando em mim,
madgata antaratmana sadhyaman samiyuktatamo.
Ele é o yogi de primeira classe. Então, nós estamos tentando tornar os nossos estudantes yogis de primeira classe, sempre pensando em Krishna. Este é o nosso movimento para a consciência de Krishna. E Krishna também está dizendo a mesma coisa. Como você pode sempre pensar em Krishna? Isto não é possível, a não ser que você se torne viciado em Krishna. Assim como se você ama alguém, então você pode sempre pensar nesta pessoa. Artificialmente, se eu digo, pense no Senhor João. Como isto será possível? Artificialmente, não será possível. Mas se você tem algum amor pelo Senhor João, como amigo, como um amante, como alguém, ou como filho, mestre, ou alguma coisa assim. Então, você pode pensar no Senhor João, sempre. De outra forma, não é possível. Então, este tipo de pensar, você pode reviver entre você e Krishna. Você tem que reviver esta relação. Isto não é artificial. Como estes rapazes americanos e europeus, eles não conheciam Krishna. Eles vêm de famílias cristãs, judias. O que eles têm a ver com Krishna? Eles não tinham nada a ver com Krishna. Mas porque eles estão loucos por Krishna? Eles não mais estão loucos por outras coisas. Eles deixaram tudo. Simplesmente vieram aqui para pregar em seu país. Eles não vieram como homens de negócios para explorar as riquezas da África como outros europeus. Eles vieram para distribuir consciência de Krishna. Por quê? Porque eles aceitaram esta responsabilidade. Porque eles aprenderam a amar Krishna. Este é o princípio básico. Qualquer um pode entender. De outra forma, você pensa que eles são homens pobres, que eles vieram aqui para ganhar algum dinheiro? Não, eles não são pobres. Os americanos são os mais ricos. Qualquer homem de terceira classe ganha 400 mil rúpias. Qualquer homem de terceira classe. E o que dizer um homem de primeira classe? Isto é América. A pessoa que ganha menos, qualquer qualificação que ele tenha, ele ganha pelo menos 4 mil dólares. Esta é a lei. Então, como eles podem ser pobres? Não existe questão de pobreza na América. Ninguém pensa, ah, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho dinheiro. O dinheiro está aí na rua, vai e pegue o dinheiro. Por que eles estão vindo aqui, então? Aceitando tantas dificuldades. Porque eles amam a Krishna e por isso eles vieram. Isto é Maya Shakta. Shakta significa apegado. Então, nós temos que aumentar o nosso apego. Krishna já é atrativo. Mas nós estamos tentando nos distanciar de Krishna. Esta é a nossa preocupação. Krishna, não me toque. Nós somos tão inteligentes que, ó, Krishna, não me toque. Isto é Maya. Grandes acadêmicos, políticos, eles estão escrevendo comentários sobre o livro de Krishna, Bhagavad Gita, mas a sua meta é que Krishna não deve me tocar. Isso está acontecendo. E por que eles estão escrevendo sobre o livro de Krishna? Porque este é o negócio deles. Porque este livro, Gita, é muito famoso. Se eles podem distribuir a sua filosofia tola através do Gita, então sua filosofia será aceita. De outra forma, eles não conhecem Krishna, eles não conhecem o Bhagavad Gita. Mas eles se aproveitam da popularidade do Bhagavad Gita e propagam a sua filosofia tola através do Bhagavad Gita. O propósito é matar Krishna, filosofia de Kamsa. Então, desta maneira, eles nunca obterão Krishna. Eles jamais entenderão Krishna. Krishna diz, se você quer me conhecer, se você quer me conhecer completamente, sem nenhuma dúvida, então, você tem que seguir este sistema de yoga. De outra forma, não é possível. Então, estes especuladores tolos, nós usamos esta palavra tolos porque eles são simplesmente especuladores. Deus é ilimitado. A mente é limitada. O que você pode especular? Talvez isto, talvez aquilo, talvez seja assim, talvez seja assado. Isto é tudo. Mas simplesmente teoria. Jamais será possível conhecer Krishna perfeitamente e completamente através deste método de especulação. Isto não é possível. Se você quer conhecer Krishna ou Deus, quando nós falamos de Krishna, queremos dizer Deus. Então, a fórmula de Krishna tem que ser seguida, como está dito aqui. O fator principal é se tornar apegado a Krishna. Apegado significa se tornar um amante de Krishna. Então, você pode entender a samshaya sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. De outra forma, você verá que existe centenas de sistemas religiosos por todo o mundo. Pergunte a qualquer um de seus seguidores, você sabe o que é Deus? Eles jamais serão capazes de claramente responder esta pergunta, porque eles não conhecem Deus. Se você não conhece Deus, qual é o significado da sua religião? Religião significa conhecer a Deus. A pessoa deve conhecer Deus. A pessoa deve conhecer qual é o desejo de Deus. Isto é religião. Assim como você deve conhecer o seu governo. E você deve saber o que o governo espera de você. Se você conhece isto, então você é um bom cidadão. Se você não sabe o que é o governo, se você não sabe o que o governo espera de você, então, qual é o significado de sua boa cidadania? Não existe sentido. Similarmente, se tornar um religioso sem um entendimento claro de Deus é enganação. Isto é enganação. Isto não é religião. Portanto, Krishna diz que se você quer me conhecer, Asamshayam, sem nenhuma dúvida, Deus talvez seja pessoal, impessoal, ou isto ou aquilo, mas você deve conhecê-lo perfeitamente. Não diga, talvez seja assim, talvez seja assado. Este é um conhecimento imperfeito. Isto não é conhecimento. Portanto, Krishna pessoalmente diz, este é o yogi de primeira classe. Krishna explicou que então, aquele que está adorando a Krishna com Shraddha, com fé completa, e servindo a ele. Então, quem é esta pessoa? Ele é um devoto. Sem ser um devoto, como a pessoa pode, com fé, com reverência, obediência, servir a Krishna, a não ser que você ame a Krishna? Sim, nós estamos atraídos por tantas coisas neste mundo material. Alguém está atraído por sua família, alguém está atraído por sua esposa, filhos, alguém está atraído por algum esporte, ou alguém está atraído pelo seu país. Nós temos esta atração, e isto não é algo novo. Nós já estamos atraídos, mas nós estamos atraídos por algo diferente, algo material. Assim, este sistema de yoga, de Bhakti Yoga, significa que você deve simplesmente estar atraído por Krishna. Isto é necessário. A atração já existe. Ninguém pode dizer, eu não tenho atração por nada. Isto é falso. Todo mundo tem atração. Se a pessoa não é atraente para ninguém, então, ela tem um gato, um cachorro, para devotar a sua atração. Esta é a natureza, especialmente nos países ocidentais. Se a pessoa não tem família, ela mantém um cachorro de estimação ou um gato de estimação porque ela quer se sentir atraente para alguém. Esta é a natureza. Aqui Krishna diz, você já tem atração, mas por coisas falsas, coisas que cessarão de existir. Mude esta atração para mim. Então, você terá prazer. Você está atraído por algo para obter prazer, mas este prazer é interrompido, porque nós depositamos a nossa atração em coisas falsas. Você tem que mudar esta atração para a coisa real, Krishna. Então você será feliz. Para mim, Krishna diz, pessoalmente, a sua atração. Atração significa que você tem que ocupar a sua mente. Atração não vem do ar. A mente completamente ocupada em algo é chamada atração. Isso é yoga, bhakti yoga. E esta yoga tem que ser executada. Krishna diz, Madashraya, você tem que executar este sistema de yoga abrigando-se em mim. Eu significa ou Krishna pessoalmente ou o seu representante. Como Krishna diz no quarto capítulo,
evam parampara praptam imam raja sayo vidu.
Então, você tem que aprender este sistema de Bhakti Yoga diretamente sob a orientação de Krishna ou sob a orientação do representante de Krishna. Se você faz isto, sem nenhuma dúvida, e completamente, assim Krishna irá explicar, item por item, como você pode aumentar a sua atração por Ele, por Krishna. Então você será capaz de executar o sistema de Bhakti Yoga sob a guia de Krishna diretamente ou dirigido por seu representante. Então você será bem-sucedido. Um dos representantes de Krishna, Srila Rupa Goswami, definiu como este apego pode ser incrementado. Ele explicou: Adho Shraddha Tata Sadhu Sangha. Adho Shraddha, assim como você veio aqui, com alguma fé, Shraddha. Isto é necessário. E você tem que aumentar este Shraddha, esta fé, mais e mais. Como esta fé pode ser incrementada? Sadhu Sangha. Através de se associar com as pessoas que estão ocupadas na consciência de Krishna. Adho Shraddha Tata Sadhu Sangha. Sadhu significa aquele que é um devoto de Krishna. De outra forma, ele não é sadhu. Krishna diz no Bhagavad Gita: isto é sadhu. Você não pode criar um sadhu, a não ser que ele seja um devoto de Krishna. Ele é sadhu. Se você quer incrementar o seu avanço na consciência de Krishna, então você tem que se associar com a pessoa que é sadhu, que é um devoto. Adho Shraddha Tata Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, gradualmente você se tornará inclinado a executar serviço devocional como os sadhus estão fazendo, cantando mantra Hare Krishna, oferecendo arati, oferecendo alimento, vestindo as deidades, tantas coisas. Shravanam Kirtanam Vishnu. Os 9 métodos diferentes são chamados Bhajana Kriya. Então, anartha, todas as coisas indesejáveis que desafortunadamente você aprendeu terminarão. Se você convive com um sadhu, você se purificará. E coisas que você não precisa de forma alguma, que você artificialmente aprendeu devido à má companhia, anarthi nivriti shat. Ninguém aprende a fumar do nascimento. A criança come algo, bebe leite. Ela não diz, me dê um cigarro. Mas você aprendeu devido à má associação. Isto é chamado anartha. Você aprendeu a beber chá e café, não do início da sua vida, mas devido à má companhia. Então, isto é anartha. Mas se você se ocupa em serviço devocional, então estas coisas desaparecerão automaticamente. Você verá no nosso templo que estamos cozinhando tantas preparações saborosas. Talvez você já saboreou algumas destas preparações, mas nós não estamos preparando café ou chá ou carne. Não, nada disto. Estas coisas são anarthas. Não há necessidade disto. Anartha Nivritishya. Então você se torna purificado. Anartha Nivritti Shat, quando você está livre de todas estas tolices indesejáveis, sexo ilícito, intoxicação, jogos de azar e comer de carne, estas coisas são anartha. Então você se torna purificado. Então a sua fé em Krishna se torna confirmada. Tato nishtha. Então, você se torna firmemente fixo. Assim, eu devo continuar, Krishna. Nishtha. Este nishtha é artificial? Não. Ruchi. Gosto. Você não pode viver sem a consciência de Krishna. Isto é chamado tato nishtha. Ó Krishna, Krishna é tão exaltado. Este é o passo a passo, incremento da perfeição da consciência de Krishna. Quando você está no estágio perfeito da consciência de Krishna, então a sua vida humana é perfeita. Este é o movimento para a consciência de Krishna. Muito obrigado. Reduza o sexo, porque vida material significa sexo. No mundo material, não somente na sociedade humana, mas também nos pássaros, nos animais selvagens, insetos, em toda parte, o impulso sexual é muito forte. Mas se você se ocupa na vida sexual, você fica mais enredado neste corpo material. Esta é a lei da natureza. Portanto, toda a civilização védica é destinada a reduzir a vida sexual. Primeiro de tudo, brahmachari. Não tem vida sexual. Primeiro, treinamento de brahmachari. Como treiná-lo a permanecer sem sexo? Isto é brahmachari. Tapasa brahmacharyana. Tapasa significa permanecer brahmachari. Isto é tapasya. É muito difícil. Portanto, é chamado tapasya. Porque todo mundo está atraído pela vida sexual. Punsa, striya. Todo mundo. Não somente neste planeta, em todos os planetas, mesmo nos planetas dos semideuses. Assim, este movimento para a consciência de Krishna significa dizer não à consciência corpórea. O mundo material significa consciência corpórea, como manter o corpo confortavelmente. Mas isto não é possível. Corpo significa miséria. Você não pode mantê-lo confortável. Isto é maya. Ele nunca ficará confortável. Mas nós estamos tentando fazê-lo confortável. Isto é chamado maya. Enquanto você tiver um corpo material, você sofrerá. Assim, este movimento para a consciência de Krishna não está na plataforma corpórea, está na plataforma espiritual. Para se elevar a esta plataforma espiritual, é necessário que você reduza ou pare com a vida sexual. Assim, se uma pessoa permanece brahmachari por toda a sua vida, fica muito fácil para tal pessoa voltar para casa, voltar para o Supremo. Este é o segredo. Portanto, toda a civilização védica é baseada em, primeiro de tudo, brahmachari, não tem vida sexual. Grihastha também é muito regulado. Simplesmente, eles podem ter sexo para procriar criança. O pai, a mãe, o homem e a mulher. Assim,
dharma viruddha kamasmi in the Bhagavad Gita.
No Bhagavad Gita, Krishna diz que vida sexual, que é de acordo com o sistema religioso, este tipo de vida sexual sou eu. De outra forma, é sexo ilícito. Assim, se existe sexo ilícito, existe punição. Tapasya significa tapasa brahmacharjana. Você tem que controlar. Quanto mais você controla, o mais você avança na cultura espiritual. O sistema de yoga significa como controlar os sentidos. Este é o sistema de yoga. Portanto, Krishna diz, indulgência sexual é contra o avanço da vida espiritual. Portanto, vemos que é muito fácil para os brahmacharis entrarem no mundo espiritual. E você também pode fazer isto aqui. Se você incrementa sua atração por Krishna, naturalmente você perde a atração por sexo. Esta é a consciência de Krishna. Portanto, o nome de Krishna é Madana Mohan. Madana significa vida sexual. Ele pode encantar até mesmo Madana. Assim, o devoto aprende estas coisas através do estudo desta literatura. Mas mesmo sem estudar, se você sinceramente canta Hare Krishna, sob regulação, todas as boas qualidades se desenvolverão. Srila Prabhupada, é mencionado na consciência de Krishna que Brahma é o primeiro ser vivo. Mas na Bíblia diz que Adão e Eva são os primeiros seres vivos. Minha pergunta é, existe em algum lugar na consciência de Krishna menção de Adão e Eva? Brahmananda, ele disse que de acordo com a filosofia da consciência de Krishna, o primeiro ser vivo foi Brahma, mas na Bíblia cristã se diz que Adão foi o primeiro homem. Ele quer saber se nas escrituras da consciência de Krishna tem alguma menção de Adão. Por que você quer corresponder a Bíblia com a literatura consciente de Krishna? Você crê que a literatura consciente de Krishna tem que corresponder com a Bíblia? Existe o primeiro ser vivo, Brahma, e Brahma também era casado. Então você pode aceitar que eles são Adão e Eva. Por que você quer uma correspondência de 100%? Mas esta teoria tola de que primeiro havia um macaco, a teoria de Darwin, e do macaco surgiu o ser humano, isto é tolice. Então, alguma outra pergunta? Indiano. Swamiji, em algumas religiões, se alguém quer se tornar discípulo do Guru, ele recebe um rosário do próprio Guru. É possível receber este rosário através de adorá-lo? Sim, este é o nosso processo. Quando nós aceitamos um discípulo, nós damos a ele um rosário e damos a ele direção. Homem indiano, este mantra nós cantamos para Krishna e Rama, ambos, mas este movimento glorifica os passatempos de Krishna e não glorifica muito Rama. Sim. Sim, eles são Vaishnavas. Ramayana é também aprovado. O Ramayana também é uma literatura védica. O Ramayana de Valmiki, não qualquer outro Ramayana. Nós discutimos o Ramayana de Valmiki. No Bhagavata, existe discussão sobre as atividades de Ramachandra. Nós estamos dando o Srimad Bhagavatam. Lá se encontram as atividades de Ramachandra. Aonde está Ramachandra? Em que planeta ele está agora? Tudo isso está descrito no Bhagavatam. Não é que nós não temos Rama. E o nosso Rama, que adoramos diretamente, é Balarama, Krishna Balarama. Nós abrimos um templo para Krishna Balarama em Vrindavana. Seu Rama está lá. Ramadi Murtishu. Krishna tem muitas, muitas encarnações. Rama também é uma delas. Quando falamos de Krishna, significa que incluímos todas as encarnações. Rama, Narsimha, Varaha, todas as encarnações. Ramadi, Ramadi, aceitando Rama como original, Murtishu.
Ramadi Murtishu.
Em tais formas, Ramadi Murtishu, ele está existindo. Krishna não está sozinho. Ele está sempre existindo com suas várias encarnações. Rama, Narsimha, Varaha, Matsya, Kurma, tantas. Quer você adore a Krishna, ou Rama, Narsimha, Varaha, Matsya, Kurma, qualquer um pode ser adorado. Nós não dizemos, não adore Rama. Nós nunca dizemos isso, porque Rama e Krishna são o mesmo. Nós devemos, no futuro, eu tenho esperança de começar a adoração de uma Murti de Rama Lakshman em algum templo. Eles são nossas deidades adoráveis. Eu tenho no meu quarto o Sr. Ramachandra, Sitaram. Não é aqui que nós estamos negligenciando a adoração de Ramachandra. Sim, outra pessoa? Srila Prabhupada. Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, é o controlador de tudo. Todo o universo, tudo. Então, por que ele tem que aceitar a ajuda dos semideuses? Ele é o controlador. Ele tem o poder de controlar todo o universo. E por quê? Ele aceita a ajuda dos semideuses. Porque ele não pode controlar o universo. Ele pode controlar a tudo. Mas ele dá a eles uma certa liberdade. Assim ele não interfere com a liberdade dada a você. De outra forma, ele controla. Assim como ele diz no Bhagavad Gita, após explicar o Bhagavad Gita para Arjuna, ele deu a Arjuna a liberdade. Como controlador supremo, ele poderia forçá-lo a fazê-lo, mas ele não faz assim. Ele dá um pouco de independência. E você deve utilizá-la favoravelmente. Portanto, Krishna diz, Sarvadharmam Parityaja, faça isto. Ele podia me forçar a fazer isso, mas ele não faz. Porque ele nos deu alguma independência. E ele quer que nós nos rendamos voluntariamente, não por força. Isto é requerido. De outra forma, não é que ele não possa controlar você. Ele pode controlar a todos. Devoto, Srila Prabhupada, quando nós estamos pregando para os cristãos ou muçulmanos, existe alguma vantagem de nos tornarmos familiares com as suas escrituras ou devemos usar simplesmente o Bhagavad Gita ou Srimad Bhagavatam? Nós não estamos pregando para cristãos ou hindus ou muçulmanos. Nós estamos pregando para seres humanos. Nós não vemos aqui tem um cristão, aqui tem um muçulmano, aqui tem um hindu, aqui tem um branco, aqui tem um preto. Não. Todo ser vivo tem como dever entender Deus. Esta é a nossa pregação. Esta é a nossa pregação, que você é um ser vivo, parte integrante de Krishna. E esta designação que você é hindu, muçulmano, cristão, estas são todas designações. Na verdade, você é um ser vivo, parte integrante de Krishna. Portanto, o seu dever principal é entender Krishna. Nós não vamos converter hindus em muçulmanos, muçulmanos em cristãos. Esse não é nosso negócio. Ele talvez pense que ele é cristão ou muçulmano, mas nós pensamos que ele é uma alma espiritual, parte integrante de Deus. Isto está afirmado no Bhagavad Gita. Se uma pessoa é um pandita erudito, ele não vê um hindu, muçulmano, cristão. Eu fui para a América. Eu não fui lá para converter os cristãos em hindus. Eu nunca disse isso. Eu disse isso? Eu disse para algum de vocês cristãos que se tornassem hindus? Não. Esta não é a minha atividade. Você disse que nós somos partes integrantes de Deus. Como você descreveria Deus? Isso eu expliquei, o que é Deus? Asam Shayam. Você tem que se tornar consciente de Deus, então você entenderá o que é Deus. Não é algo tão barato que você me pergunta e em um minuto você vai entender. Isto é tolice. Você tem que estudar a ciência de Deus. Deus não é tão barato. Manushyanam sahasreshu. Dentre milhares de homens, um quer se tornar perfeito. E dentre muitos milhões de homens perfeitos, um pode entender Deus. Deus não é tão barato. Portanto, Krishna recomenda Maya Ashakta. Se você quer conhecer Deus, sem nenhuma dúvida, completamente, então você tem que adotar esta yoga. Primeiro, pratique esta yoga. E então fale sobre entendimento de Deus. Não é tão barato.